As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Para se ter uma pequena ideia das dificuldades que se colocam aos profissionais de saúde neste tempo de pandemia, há um indicador elucidativo. O rácio para médicos de saúde pública, por exemplo, recomenda um por cada 35 mil habitantes. Mas no Médio Tejo, a realidade é bem diferente. Há quatro destes especialistas disponíveis para uma população em redor de 250 mil. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou estes números, não regateando elogios à sua equipa, assim como à boa estrutura do agrupamento de centros de saúde e ainda ao centro hospitalar do Médio Tejo.
Profissionais de saúde pública não há. O esforço que se tem feito é muito grande. Em termos de médicos, posso lhe dizer que o rácio de médicos de saúde pública é 1 para 35 mil habitantes e, portanto, veja, somos 4. Somos 4 para os 250, à volta de 250 mil que têm os nossos Médio Tejo. Vamos desdobrando. Temos uma equipa de saúde pública muito boa de técnicos de saúde ambiental, de enfermeiros, higienistas orais, assistentes técnicos, que dão apoio em tudo aquilo que podem, e depois temos a estrutura do agrupamento de centros de saúde, que tem sido inestimável na realização dos testes, na assistência de pessoas, no apoio que tem dado à unidade de saúde pública. O centro hospitalar do Médio Tejo, quanto a mim, muito bem organizado e com uma resposta efetiva não só para os nossos concelhos do Médio Tejo, para aquilo que estava no fundo vocacionado, mas também para todo o distrito de Santarém e até para Lisboa, uma vez que já tem recebido e está a receber doentes de Lisboa.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, decidiu restringir o número de dias por semana em que é possível fazer visita a doentes internados. Assim, passa a ser permitida apenas uma visita semanal por doente, visita essa que será restrita ao dia de domingo. No esclarecimento enviado para a redação da ERT, a administração do CHMT justifica esta medida com o aumento exponencial do número de casos associado ao número de óbitos, considerando ainda que no distrito de Santarém nunca se verificou um número tão elevado de novas infecções. Desta forma, as visitas ficam restritas a uma visita semanal por doente ao domingo, com a duração máxima de 30 minutos. Só são permitidas visitas de maiores de 18 anos e os visitantes têm que cumprir com todas as normas de segurança em vigor, cumprindo a higiene das mãos e a utilização de máscara cirúrgica. Relativamente aos utentes que se encontram internados em quartos individuais, a visita poderá ser realizada entre as 14h30 e as 18 horas, mantendo-se a duração máxima de 30 minutos por visita. O Conselho de Administração reserva o direito para, em caso de incumprimento das normas superestabelecidas, suspender imediatamente o programa de retoma de visitas aos doentes internados. A Câmara do Entroncamento, por intermédio do Presidente Jorge Faria e José Cunha, delegado de saúde daquele concelho, prestaram um esclarecimento público em torno de um número diário de infecções, 63 precisamente, que ocorreu recentemente no território, um cenário que levou o próprio autarca a referir que estava em causa um erro. Para esclarecer a comunidade, Presidente e Delegado de Saúde prestaram assim um esclarecimento conjunto, sendo que José Cunha deixou claro que os casos existem, mas que não correspondem a um aparecimento num só dia, ou seja, houve mesmo um acerto, o que levou a esta acumulação.
Houve um certo tumulto na publicação de valores de números de casos ocorridos, portanto, da Covid-19 no entroncamento. Eu venho-vos tranquilizar, por um lado, e por outro lado, apelar a vossa responsabilidade, mas venho-vos tranquilizar para vos dizer que, tendo havido estes números resultam de uma atualização de números que não vinham sendo controlizados e não vinham sendo publicados. Nós passamos por uma altura em que tivemos outras situações com números elevados de casos que nós, enquanto latentes nessa situação, não demos a devida atenção à atualização dos dados. Daí que, quando fizemos, apareceu um número que criou uma certa exaltação, uma certa preocupação, e estes números não são números que surgiram num dia, são números que resultaram da atualização de vários dias e culminaram com a apresentação daquele dia. Não se alarmem, a situação, embora tranquila neste aspecto, não é tranquila, tanto na medida em que a progressão da doença da Covid em Portugal é aquela que nós já temos vindo a ver. Ora, Eu quero, uma vez mais, e neste fórum, apelar que tenhamos muito cuidado. Tenhamos calma, mas tenhamos cuidado na forma como nos relacionamos no dia a dia com outras pessoas, de forma a não pormos em risco a saúde das outras pessoas. Eu refiro-me ao uso das medidas que são preconizadas pela DGS. Normalmente, nomeadamente, uso das máscaras, higienização das mãos, terem cuidado quando fazem refeições em lugares onde existe uma copa pequena, evitarem fazer refeições em conjunto, evitarem fumar em conjunto com outras pessoas. Nós temos respeito pelas nossas famílias, temos que começar por pensar que um ato nosso imprudente se possa refletir de forma negativa na vida da outra pessoa.
O Partido Ecologista Os Verdes questionou o Governo sobre a poluição no Rio Nabão, problema que considera como sem fim à vista. A deputada Mariana Silva entregou na Assembleia da República uma questão ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre descargas poluentes na Ribeira de Ceiça e no Rio Nabão, com provável origem na hectare de Sabacheira, não se excluindo a possibilidade de existirem outras fontes poluidoras desconhecidas, refere o comunicado enviado para a ERD. O mesmo texto advoga que as entidades com responsabilidade nesta matéria, tanto a nível local como a nível de administração central, não podem evocar desconhecimento, pois, para além das denúncias de Os Verdes, também estão documentados e divulgados estes crimes ambientais na comunicação social, nas redes sociais e, lamentavelmente, nenhuma medida tem sido tomada para pôr termo à situação, lamenta este partido. O caso mais recente, registado a 22 de outubro, serve de mote para que Os Verdes questionem o Governo sobre as medidas tomadas para aferir o nível de poluição destas águas e a sua origem, e ainda sobre ações de fiscalização à hectare de Ceiça em 2019 e 2020, sendo que os ecologistas pretendem saber se foram detectadas algumas anomalias no funcionamento da referida estrutura e no autocontrolo levado a cabo pela empresa gestora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade um apoio extraordinário às refeições do pré-escolar e primeiro ciclo, o que se traduz, na prática, num apoio extraordinário mensal às entidades responsáveis pelos serviços de refeições nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, com os seguintes valores. Nas escolas cujas refeições são confeccionadas nos refeitórios das EB23 e secundárias e pagas pelo município, associações de pais do J.I. Raul Lopes, EB1 Raul Lopes, EB1 Infante Dom Henrique, Santo António e Templários, no valor de 7,5€ por criança com subsídio de escalão A e de 4€ por criança com escalão B. Nas restantes situações, no valor de 10€ por criança que almoça. Ainda no âmbito destes acordos, mas na componente das atividades de expressões nos jardins de infância, o Executivo ratificou os protocolos de colaboração assinados entre o município, cada um dos agrupamentos de escolas e o Calma, a Canfirme de Tomar, o Ginásio Clube e a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, consoante as áreas de expressão desenvolvidas. No que se refere aos auxílios económicos a alunos carenciados, foram aprovados os apoios ao primeiro ciclo para aquisição de livros de fichas e material escolar num valor a rondar os 3.000€, bem como os subsídios especiais a crianças dos jardins de infância, num montante de 29.600€.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a compra do edifício, hoje em ruínas, do antigo bloco de representações, situado na zona do Flecheiro. Está em causa um negócio na ordem dos 85.000€. Nesse sentido, na recente reunião da autarquia, foi aprovada a minuta de contrato de promessa de compra e venda do referido prédio urbano, composto por edifício do resto de chão e primeiro andar. Do lado do Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Bonet, foram colocadas algumas dúvidas em torno da validade do contrato. Dúvidas essas esclarecidas pela presidente Anabela Freitas, que deixou claro que o edifício, depois de adquirido, será demolido.
Portanto, a nossa intenção é adquirir o bloco de representações para demolir, única e exclusivamente para demolir.
Obviamente nós somos favoráveis à opção de compra por parte do município deste imóvel, uma vez que está em ruínas e, além disso, aquele espaço entendemos ser importante para o futuro, para as obras que se prevê depois ali naquela zona. No entanto, contratos de promessa de compra e venda devem ser feitos com algum cuidado. Nós gostaríamos de saber quem é que fez o contrato, se foi algum jurista do município, se foi um advogado do bloco de da massa insolvente, para podermos avaliar se confiamos ou não.
Então, entre a massa insolvente e a advogada síndica da Câmara.
Portanto, a advogada síndica da Câmara validou o contrato.
A intervenção foi nas tranches. Parte financeira, e aí tivemos que dizer o que é que estávamos disponíveis em quantas prestações e qual o montante das mesmas.
António Filipe e Bruno Dias, deputados do Partido Comunista Português na Assembleia da República, questionaram o Governo através do Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre quais os planos existentes quanto à integração da modernização da estação ferroviária e do entroncamento nos investimentos a realizar nos próximos anos. António Filipe, em declarações prestadas à Hertz, recordava que a estação do entroncamento carece há muito de uma modernização, não se compreendendo que numa altura em que se projetam milhões de euros de investimento na ferrovia, se deixe de fora a referida estrutura.
É uma situação que se arrasta e, aliás, não é a primeira vez que o PCP coloca essa questão em perguntas dirigidas ao Governo. Já o fez em relação aos eventos anteriores, porque não se compreende que pela importância que tem a estação ferroviária de entroncamento, pela utilização que tem e pela localização, que a estação esteja nas condições onde está, designadamente no atravessamento e no acesso ao cais. E do momento em que se sabe que vai haver fundos para a modernização da rede ferroviária nacional, e em que inclusivamente se falam em vultuosos investimentos para a linha do norte, não se compreende que a estação do entroncamento não tenha aquela remodelação que já devia ter tido há muitos anos. E nesse sentido, entendemos retomar a questão exigir, colocar a questão para que ela deve ser discutida, desde já, mas também tendo em conta os fundos comunitários para a ferrovia, creio que é incontornável que a estação do entroncamento não possa continuar como está e que tenha as devidas obras de modernização. Aliás, até a estação de entroncamento tem, além disso, a importância de albergar um museu nacional ferroviário, e portanto devia ser potenciado relativamente aos visitantes e às acessibilidades, e portanto eu creio que todas as razões convergem para que o investimento da estação do entroncamento seja um investimento prioritário, e portanto não compreendemos como é que não há qualquer referência a esta situação, e portanto entendemos dever recolocá-la na ordem do dia. Seria inaceitável que as coisas continuassem na mesma, ou seja, que houvesse um investimento significativo, como se afirma que vai haver, e obviamente temos todos razões para acreditar que haverá um grande investimento na rede ferroviária, e portanto não se compreende que uma das mais importantes interfaces ferroviárias do país, que é o entroncamento, que continuasse com uma estação que já hoje devia estar em frente, ou seja, já devia ter uma modernização que não se verifica até à data. E, portanto, nós iremos debater-nos para que a estação ferroviária não perca o comboio, ou seja, que não perca o comboio dos investimentos e que seja também devidamente modernizada.
A construir o futuro. Foi este o mote do Executivo Camarário de Ourém para assinalar a passagem do terceiro ano de mandato autárquico. Em conferência de imprensa, onde estiveram o presidente Luís Miguel Albuquerque, assim como os vereadores Natálio Reis, Isabel Costa e Rui Vital, foi feito um balanço deste percurso num registro considerado como positivo e de onde se destaca desde logo o plano diretor municipal, para além de outras obras já concluídas, como a primeira fase de expansão do Parque da Cidade, António Teixeira, a inauguração da Praça Dr. Francisco Vieira, a requalificação do Mercado do Peixe em Freixenda e a inauguração do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, entre outros, até às várias empreitadas a decorrer ou em vias de iniciar e os muitos projetos em carteira. Luís Albuquerque aproveitou esta ocasião para agradecer a todos quantos têm feito parte da sua equipa no balanço que avaliou como muito satisfatório.
A trabalhar para o futuro, a construir o futuro, agradecer também muito a toda a equipa que nos acompanha, não só em termos de várias formas, como também a equipa de apoio, por todo este trabalho que tem sido feito, deve-se muito a eles. Tem sido um trabalho intenso, mas tem sido um trabalho muito aliciante, sempre em prol do futuro da nossa terra. Também uma palavra também para os funcionários e trabalhadores do município, que, de uma forma generalizada, têm dado o seu máximo, têm vestido a camisola e têm também contribuído para que todo este trabalho que já está feito seja uma realidade. Como depois podem também ver, temos muitos projetos em carteira, temos muitos projetos que irão, com certeza, além deste mandato, mas tenho a certeza que são projetos fundamentais para o desenvolvimento futuro do nosso concelho. Eu, como disse no início, quando aqui cheguei, hoje chegámos um pouco atrasados porque tínhamos previsto e demos uma volta grande pelo concelho todo, onde pudemos ver as diversas intervenções que estão a ser realizadas um pouco por todo o concelho, porque é assim que concebemos o concelho. Vê-los de uma forma integrada, não só nas cidades, não só nos rios, mas em todo o concelho. Isso, obviamente, deixa-nos a nós todos satisfeitos, porque podemos ver que em todas as freguesias do nosso concelho existem obras, existem intervenções, existe trabalho, algum trabalho que era reclamado e reivindicado há muitos anos, e alguns, se calhar, até há mais de 10 anos, mais de uma década, e que finalmente agora estão a ver dia. E isso, para nós, que estamos aqui há 3 anos, é muito satisfatório.
Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, presidiu a inauguração oficial do CAIS, Espaço Empresarial de Vila Nova da Braquinha. A nova estrutura alberga um conjunto de empresas de diferentes áreas de atividade e pretende fazer a diferença na atração de investimento e no auxílio ao empreendedorismo. Na ocasião, Fernando Freire, presidente do município braquinhense, afirmou que a região do Médio Tejo, pela sua centralidade, deve transformar-se numa grande área de logística.
Como sabem, defende a transformação da região devido à sua centralidade numa grande área logística. Há necessidade de um plano nacional estratégico para os transportes, para a logística e para a carga, pois só assim será possível encontrar uma estratégia nacional que promova o aumento das exportações e a sustentabilidade da nossa economia. Esta estratégia deverá ser alicerçada na intermodalidade e em eficientes conexões, os designados UBS. Aqui, em concreto, em Nova Braquinha, os rodoviários no eixo Alcanena-Braquinha, ferroviários no eixo Riacho dos Novos Entrocamento e aeroportuários, onde deverá estar inequivocamente tanques, aeroporto de mercadorias, operações militares e proteção civil, eixo Braquinha, Constância e Abrantes. Com claras vantagens para toda a região do Ribatejo, da Beira Baixa e do Alto Alentejo. É isso um enorme desafio. Tanto a mutabilidade de pessoas como a carga se movimentariam em verdadeiras autênticas placas giratórias, modernas e eficientes, que geriam a maior mobilidade das pessoas, bens e mercadorias. A nossa centralidade ferroviária, como é o exemplo no entroncamento, rodoviária, como é o exemplo A1, A13 e A23, e o Aeródromo de Tancos, são um ponto forte na consecução desta estratégia. Senhora Ministra, as assimetrias regionais e territoriais são de tal forma acentuadas, como bem sabe, que as políticas públicas de valorizar as zonas de baixa densidade não podem deixar de ser continuadas e reforçadas. Ademais, no atual contexto de pandemia do Covid-19 e dos seus efeitos sanitários, económicos e sociais. Portugal disporá da bazuca, parafraseando o nosso Primeiro-Ministro António Costa, mas de nada servirá se não forem dados tiros certeiros na carreira de tiro. E já que estamos em tanques, este tema aplica-se in loco, que consiste em recuperar a economia, mas também, como irrepetível oportunidade, o avançar na alteração estrutural do pensar o país.
Nesta sua deslocação à Vila Nova da Braquinha, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assumiu o compromisso de trabalhar a ideia apresentada, ou seja, pensar na região como grande área de logística.
Ouvi com muita atenção aquilo que referiu, a importância que para o Médio Tejo tem serem considerado um espaço privilegiado de logística. um espaço que tem uma excelente posição geográfica, um espaço que tem uma excelente posição, nomeadamente pelas vias rodoviárias e ferroviárias que tem. Deixa aqui a Ministra, mas também a Senhora Presidente da CCDR, porque é ela que tem a chave, não é, do cofre, mas deixo aqui o nosso compromisso de trabalharmos convosco num projeto que, ou numa ideia que querem robustecer, porque ela é como este projeto, ele já, quando inauguramos, já está completo. E, portanto, quando propõe a vossa estratégia, já tem muito trabalho feito. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma referência de trabalho, é uma referência em que os projetos são verdadeiramente intermunicipais, com todos os desafios que isso coloca, porque a essência de um Presidente de Câmara é trabalhar para o seu Conselho, porque ele é eleito no seu Conselho, mas estes Presidentes de Câmara têm a inteligência e a visão de trabalharem em conjunto, porque entendem que é através destes projetos conjuntos que a região fica melhor e por conseguinte os seus municípios. E por isso, Senhora Presidente e Senhor Secretário Executivo, o Senhor Presidente de Câmara, os parabéns, porque nem sempre é fácil explicar isto às populações. Nem sempre é fácil explicar isso nas reuniões de executivos, nas vossas assembleias municipais, porque é que estão a dar prioridade a projetos intermunicipais quando deviam estar a preocupar-se com os projetos dos vossos conselhos. Eles são todos importantes, mas tenho a certeza que esses projetos intermunicipais tornam a região mais forte, mas tornam cada um dos municípios mais fortes e mais ricos.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral assinala-se anualmente a 29 de outubro. Vamos falar um pouco sobre ele? O Acidente Vascular Cerebral, AVC, é uma das principais causas de morte e de incapacidade em Portugal. Em 2020, o Instituto Nacional de Emergência Médica, INEM, encaminhou em média 13 casos de AVC por dia. Até outubro de 2020, foram identificados e devidamente encaminhados pelo INEM pelo menos 3.982 casos de AVC. O AVC é uma emergência médica e exige uma atuação rápida. Mas então, o que é um AVC? O AVC resulta da lesão das células cerebrais que morrem ou deixam de funcionar normalmente pela ausência de oxigênio e de nutrientes. Isto pode acontecer por uma de duas maneiras: pelo bloqueio do fluxo de sangue, originando um AVC isquémico, ou pelo extravasamento do sangue a partir de uma artéria que rompe, originando um AVC hemorrágico. E quais são os sinais do acidente vascular cerebral? A cada área do cérebro corresponde uma função diferente: a função motora, a visão, o equilíbrio, a coordenação, a sensibilidade, entre outros. Por isso, as manifestações de um AVC vão depender da zona lesada e da extensão dos danos causados. Gostava que percebessem e decorassem três sinais importantes que podem surgir de forma isolada ou em combinação. Os três Fs: desvio da face, falta de força num braço, dificuldade em falar. Para quem quiser pensar em inglês, pode pensar na sigla FAST: Face, Arms, Speech, Time, sendo o Time relativo à necessidade urgente de chamar ajuda. Se conseguem decorar estes três Fs, há ainda dois que podem ser acrescentados: falta de visão súbita de um ou de ambos os olhos ou visão dupla, forte dor de cabeça súbita e muito intensa, diferente do padrão habitual ou sem causa aparente. Sendo assim, para suspeitarmos de um AVC, podemos pensar na regra dos 5 Fs, recordando: desvio da face, falta de força num braço, dificuldade em falar, falta de visão súbita e forte dor de cabeça. E o que fazer se desconfiarem de sinais de AVC? Podem tentar fazer três coisas: pedir à pessoa para sorrir e reparar se há alguma assimetria na face, verificar se a pessoa consegue levantar os braços, pois se estiver a sofrer um AVC poderá apenas conseguir levantar um deles, tentar estabelecer contacto verbal, verificando se comunica com clareza. Se estiverem na presença destes sinais, não percam tempo e liguem de imediato o 112. As primeiras horas do início do AVC são essenciais. É muito importante a rápida assistência e a rápida intervenção médica especializada para o sucesso do tratamento e posterior recuperação do doente. Por isso, aos primeiros sinais de AVC, liguem o 112. Muito obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.